melhor saudações. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, 7 de agosto de 2020. Mariano Bartolomeu e Márcio Miguel nos próximos 30 minutos. Desde já, votos de ótima escuta. Hoje nas notícias, Estados Unidos impõem sanções a presidente do governo de Hong Kong e não renova vistos de jornalistas chineses. China ameaça retaliar. Nitrato de amônio que explodiu em Beirute tinha sido comprado por empresa moçambicana. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. Pode seguir a Voz da América também no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. Durante o dia pode falar conosco através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. Uma vez mais, votos de boa escuta. De seguida, as notícias a esta hora, aqui na Voz da América, com João Santa Rita.
O governo dos Estados Unidos vai impor sanções a 11 indivíduos, incluindo a líder do governo de Hong Kong, Carrie Lam, por envolvimento no que chamou da supressão das liberdades e processo democrático por parte da China. Ao abrigo das medidas anunciadas, todas as propriedades e interesses em propriedades ou empresas em que possuam mais de 50% são congeladas nos Estados Unidos. A China ameaçou hoje retaliar depois dos Estados Unidos não terem renovado os vistos de 40 jornalistas chineses cujas autorizações de trabalho de 90 dias expiraram na quinta-feira. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, denunciou a decisão americana como uma provocação unilateral e apelou aos Estados Unidos para, citamos, corrigir os seus erros e deixar de oprimir os trabalhadores dos mídias chineses. Por outro lado, numa declaração escrita, o Ministério disse que se os Estados Unidos persistirem em intensificar as suas ações contra os meios de informação chineses, a China irá dar uma resposta que chamou de necessária e legítima. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um decreto proibindo companhias americanas de manterem negócios com duas companhias chinesas que operam duas populares aplicações dos telefones celulares. O decreto, a entrar em vigor em 45 dias, proíbe companhias americanas de terem negócios com a ByteDance, que é a proprietária da aplicação de compartilhação de vídeos TikTok, e com a Tencent, que controla a aplicação de mensagens WeChat. Ambas as companhias negaram alegações de que entregam ao governo chinês os dados obtidos daqueles que usam as aplicações. O nitrato de amónio que explodiu no porto de Beirute, no Líbano, tinha sido encomendado pela fábrica de explosivos de Moçambique, disse Boris Prokoshev, o capitão do navio, que transportava o material que foi apreendido pelas autoridades libanesas em 2013. Prokoshev, agora na reforma, reiterou que o destino do nitrato de amónio era o porto da Beira, isto numa conversa com a agência Associated Press. A publicação sul-africana Daily Maverick disse que o empresário russo Igor Greshishkin recebeu um pagamento de US$ 1 milhão pelo nitrato de amónio, que foram pagos através de uma transferência feita pelo Banco Internacional de Moçambique. A empresa que gera o porto moçambicano disse que proíbe descargas a granel de nitrato de amónio nas instalações, reiterou também que desconhecia a operação de um navio cuja carga poderá ter provocado as explosões no Líbano. O jornal Washington Post disse que Moçambique importa regularmente nitrato de amónio, quer como fertilizante, quer como explosivos usados em minas de carvão e pedreiras. O navio, e recorde-se, foi impedido de sair do porto de Beirute devido a disputas financeiras e por violar leis de navegação marítima, e a sua carga foi posteriormente transferida em 2014 para um armazém onde se deu a explosão. O número de casos de infecção do coronavírus continua a subir através do mundo, sendo agora de 19 milhões e 100 mil pessoas, disse a Universidade de Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. Os Estados Unidos continuam a liderar com quase 4 milhões e 900 mil casos, seguido do Brasil com 2 milhões e 900 mil. O número de casos de coronavírus na Índia subiu, entretanto, para mais de 2 milhões, isto ao mesmo tempo que dezenas de milhares de trabalhadores do setor de saúde entraram numa greve de 2 dias para exigir melhores pagamentos e protestar contra a falta de equipamento para lidarem com a doença. Até agora, pelo menos 100 trabalhadores do setor de saúde da Índia morreram com a Covid-19. Nos Estados Unidos foram criados no mês de julho 1.800.000 postos de trabalho, um número menor do que registado em maio e em junho, um sinal que um ressurgimento do coronavírus está a afetar o regresso ao trabalho. O Departamento de Trabalho disse que, apesar disso, o nível de desemprego caiu de 11,1% para 10,2%.
Pois América, emissão de sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Nos próximos minutos reservados à reportagem, estaremos em Moçambique, onde o juiz Carlitos Teófilo, que julga os seis arguidos por conspiração contra o Estado, por supostamente recrutar homens e financiar o grupo dissidente da Renamo, expulsou jornalistas na sessão que marcava o reinício das audiências nesta sexta-feira. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro inicia hoje conversações com representantes dos dois movimentos políticos com assento na Assembleia Regional, com vista à transição do poder na Ilha do Príncipe. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou dois decretos que proíbem duas aplicações chinesas de operar no país dentro de 45 dias, se até lá não forem adquiridas por empresas americanas. Vamos para já começar em Moçambique e vamos ao Parlamento. A Assembleia da República ratificou hoje a nova fase de estado de emergência que entra amanhã em vigor em todo o país. No momento de decisão, reporta o William Mopote, a constitucionalidade da decisão presidencial dividiu as três bancadas.
No meio de divergências jurídicas na interpretação da Constituição da República, as três bancadas entraram na análise do novo decreto. A divisão começou mesmo na primeira comissão, a que responde pelos assuntos constitucionais, que no meio das divergências acabou no meio termo. E foi no voto que o decreto passou ao crivo parlamentar. Foram 231 votos a favor, na sua maioria, provenientes da bancada da Frelimo, que justificou o sentido com a necessidade do momento.
A bancada da Frelimo manifesta desde já o seu apoio incondicional ao decreto presidencial sobre o novo estado de emergência, remetido a esta magna casa por Sua Excelência Filipe Jacinto Nhusse, Presidente da República de Moçambique.
Telmina Pereira e a deputada da bancada da Frelimo, o MDM, alinhou na mesma direção, mas pelo meio deixou críticas e recomendações. O porta-voz do MDM, Fernando Bismarck, explica.
Seria aconselhável, como contributo de utilidade pública e salvaguarda da boa imagem institucional desta magna casa, solicitar a fiscalização da constitucionalidade do decreto presidencial. Ora, em análise.
A Renamo teve como principal argumento para votar contra a constitucionalidade da decisão de Filipe Nhusse.
Não é violando a Constituição da República de Moçambique que o Estado deve resolver os problemas de saúde pública, porquanto existem outros mecanismos legais que podem ser acionados para a proteção do bem maior.
Era Leopoldo Ernesto, deputado da bancada da Renamo, de Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Também em Moçambique, o juiz Carlitos Teófilo, que julga os seis arguidos por conspiração contra o Estado, por supostamente recrutar homens e financiar o chamado grupo dissidente da Renamo, expulsou os jornalistas na sessão de reinício das audiências nesta sexta-feira. Tem os detalhes o André Batista.
O juiz alegou que o tribunal estava a evoluir nas audições para tratar assuntos processuais sensíveis no dia em que se deviam descortinar os exames de criminalística que vão decidir o grau de ligação de cada réu, incluindo antigos dirigentes da Renamo, com a autoproclamada Junta Militar da Renamo. Entretanto, juristas e jornalistas moçambicanos que fazem a cobertura do julgamento desde 10 de julho consideram incoerente a posição do juiz da causa, defendendo que a decisão pode facilitar a tendência de manipulação de processo que se verifica desde o início das sessões. O jornalista Arsênio Sebastião estranha a decisão do juiz.
É estranho para mim que um processo, um julgamento público, hoje venha a ser um julgamento bastante restrito à comunicação social, mas aberto para os familiares.
Já o jornalista e analista Edwin Ono, que também cobria a sessão, considera a decisão do juiz controversa com a intenção de manipular o julgamento.
Ora, manter fios de obra só para os jornalistas, para outras pessoas e familiares, não há sigilo? Tudo bem entender que o juiz tem alguma coisa a esconder. Porque esse julgamento tem sido um julgamento público.
Os dois jornalistas revelaram haver uma tendência de manipulação do julgamento desde o início.
A atitude do juiz demonstra também que ele é manipulável. É manipulável. Está a puxar o julgamento para um lado, para a direção que me disseram para levar. E é bastante controverso isso.
Desde que começou o julgamento, não é muito transparente.
O advogado Joaquim Tesoura observa que o juiz da causa não terá ganhos no processo com a expulsão do jornalista na sessão e viola o interesse público pelo objeto do processo.
E os jornalistas não vão influenciar em nada, assim, do ponto de vista negativo ou positivo, porque a decisão caberá sempre ao juiz. Na prática, eu entendo que ele viola o interesse público.
Os jornalistas foram retirados da sala de audiência depois dos investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal terem montado a tela que devia projetar as fitas com os supostos textos de mensagens e conversas telefónicas trocadas entre os réus antes da detenção. O julgamento reiniciou hoje, após duas semanas de interrupção, pelo fato do juiz da causa ter notificado por duas vezes declarantes errados. No caso, os investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal. André Batista, para a Voz da América.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe iniciou nesta sexta-feira, dia 7, conversações com os representantes dos dois movimentos políticos com assento na Assembleia Regional, com vista à transição do poder na Ilha do Príncipe. E vamos a São Tomé, ao contacto do nosso correspondente Oscar Medeiros. Oscar.
No âmbito deste processo, o primeiro-ministro informou ainda que o atual governo da Ilha do Príncipe, liderado por Tosé Cassandra, entra em gestão a partir desta sexta-feira e permanecerá em funções até a tomada de posse do novo presidente e dos respectivos secretários regionais. A União para a Mudança e Progresso do Príncipe, o MPP, o movimento político que governa a região autónoma e que detém maioria absoluta na Assembleia Regional, já indicou o nome de Felipe Nascimento, o seu atual líder, para ocupar o lugar deixado pelo anterior presidente Tosé Cassandra. O primeiro-ministro disse que primeiro vai ouvir os dois movimentos políticos com assento na Assembleia Regional do Príncipe.
E depois disso tomarei a minha decisão última, até porque, como sabe, o presidente do governo regional é responsável politicamente perante a Assembleia Regional e também perante o primeiro-ministro.
De recordar que o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, MVDP, a outra força política com dois dos sete assentos da Assembleia Regional, é contra a nomeação de Felipe Nascimento.
Neste processo, eu pedi parceiros do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da República. Tenho em mãos esses parceiros.
Jorge Bom Jesus não quis entrar em detalhes sobre os dois pareceres jurídicos solicitados por si após a polémica instalada à volta da indicação do nome de Felipe Nascimento, mas a Voz da América apurou que os dois documentos são favoráveis à nomeação do líder da UMPP para o cargo do presidente do governo regional, tomando em conta o estatuto político e administrativo da Ilha do Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou dois decretos que proíbem duas aplicações chinesas de operar no país dentro de 45 dias, se até lá não forem adquiridas por empresas americanas. Mayra de La Salette, antes dos detalhes do decreto, o que é o TikTok e o WeChat?
TikTok é uma aplicação de partilha de vídeos e WeChat é uma aplicação de troca de mensagens instantâneas para dispositivos móveis e concorrente do WhatsApp. Ambas têm mais de 1 milhão de utilizadores cada. Voltando à notícia, os decretos presidenciais assinados na noite de quinta-feira, visando o TikTok e o WeChat, proíbem, e eu passo a citar, qualquer transação por qualquer pessoa ou com relação a qualquer propriedade sujeita à jurisdição dos Estados Unidos. Fim de citação. Com a ByteDance e a Tencent proprietárias das aplicações. As ordens foram assinadas no mesmo dia em que o Senado votou por unanimidade um projeto de lei do senador Josh Hawley que proíbe funcionários federais de usar a rede social TikTok em dispositivos cedidos pelo governo. Tanto o governo como os parlamentares alegam questões de segurança nacional devido ao facto de o TikTok ser controlado pela companhia chinesa ByteDance. Segundo as autoridades americanas, a rede social, e eu passo a citar, captura automaticamente vastas faixas de informação dos seus utilizadores e essa recolha de dados permite que o Partido Comunista Chinês acesse às informações pessoais e proprietárias dos americanos. Fim de citação. O governo da China reagiu dizendo que os Estados Unidos promovem, e eu cito, manipulação e a repressão políticas. Fim de citação. O porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin, acusa Washington, e cito, de colocar interesses egoístas acima dos princípios de mercado e da norma internacional. Fim de citação. Em nota do governo de Pequim, eu cito, fazem uma manipulação e uma repressão política arbitrárias que só podem levar ao seu próprio declínio moral e prejudicar a sua imagem. Fim de citação. Por seu lado, a proprietária do TikTok, ByteDance, anunciou que vai recorrer à justiça contra o decreto presidencial de Donald Trump. Em comunicado afirma, e eu cito, utilizaremos todos os meios disponíveis para assegurar que o Estado de Direito deve ser respeitado e que a nossa empresa e os nossos utilizadores recebam um tratamento equilibrado. Fim de citação.
Anualmente, mais de 14 milhões de pessoas assistem a um dos famosos espetáculos da Broadway em Nova York. Em 2019, essas atuações renderam cerca de 2 bilhões de dólares. Mas, desde março deste ano, os teatros estão fechados e a Broadway pode enfrentar esta crise durante todo o ano. O crítico de teatro Michael Riddle acredita que as salas não voltarão à vida até que haja uma vacina contra a Covid-19.
There is no possibility of Broadway or concerts or anything live, any live events coming back until there's a vaccine.
Não há possibilidade de a Broadway ou os espetáculos ou qualquer coisa ao vivo, qualquer evento ao vivo, volte até que haja uma vacina. Primeiro, porque os atores não conseguem. Como irão interpretar Romeu e Julieta de máscaras? Vai matar o romance. Os músicos não querem tocar até que se sintam seguros, porque, como você sabe, se estiver a tocar flauta ou trombone, espalhará o vírus. Então, eles não vão voltar ao trabalho.
Os programas mais populares da Broadway, como Hamilton, Phantom of the Opera e Lion King, provavelmente sobreviverão a este interregno sem precedentes. Mas alguns dos menos famosos podem ter que fechar. E esse triste processo já começou, diz o jornalista Tim Ball.
O maior é Frozen, que é um espetáculo da Broadway que foi congelado. Não vai se desfazer. Está feito. Existem alguns outros.
Mas mesmo aqueles que irão sobreviver terão que se ajustar à nova realidade. A indústria terá que avaliar a sua política de preços e compensações para quem trabalha nos bastidores, os músicos, cenógrafos e designers de iluminação.
Você não pode reabrir a Broadway quando surgir a vacina e dizer: ei, a propósito, Hamilton está de volta aos palcos. Agora pague 1.200 dólares para assistir. Isto não vai acontecer. O preço dos bilhetes terá que descer para um nível razoável.
Mas essa é uma questão difícil para os líderes desta indústria. Uma das mais antigas companhias, a Schubert, possui 17 teatros na Broadway. Foi forçada a dispensar muitos funcionários, mas mostrou resiliência ao longo do tempo.
A Schubert Organization, que é a base da Broadway, a âncora da Broadway, sobreviveu à Grande Depressão, sobreviveu ao 11 de setembro, sobreviveu ao colapso de Nova York nos anos de 1970, quando a cidade era vista como tão perigosa que ninguém queria vir aqui. Eles sobreviveram certamente ao furacão Sandy. Eles sobreviveram a tudo.
Falar da Broadway é, acima de tudo, falar da cidade de Nova York. O setor de teatro gera dinheiro para a cidade e suporta milhares de empregos. Uma indústria de teatro vibrante financia hotéis, restaurantes e lojas perto da famosa Times Square. Para muitos, quando a Broadway reabrir, Nova York estará de volta, com toda a sua agitação e brilho. Grupos de defesa de direitos humanos do Zimbábue acusam o Tribunal Supremo de negar fiança ao jornalista Hopewell Chinono, acusado de alimentar a violência antes dos protestos programados pela oposição contra o governo. Chinono e outro destacado líder da oposição foram detidos pelas forças de segurança, que também impediram as manifestações previstas para 31 de julho contra a corrupção e pobreza. A África do Sul decidiu enviar investigadores para o Zimbábue para analisar as denúncias de aumento de violação de direitos humanos que são imputadas ao governo.
Apoiantes do jornalista Hopewell Chinono temem que a sua detenção seja uma forma de as autoridades silenciarem denúncias contra a corrupção. Robert Chivambo é o porta-voz da Amnistia Internacional para a África Austral. É uma indicação clara de que as autoridades do Zimbábue não estão preparadas para ter jornalistas que exponham a corrupção do governo e falem a verdade. O governo do Zimbábue deve parar de intimidar jornalistas como Hopewell Chinono e permitir que eles possam fazer o seu trabalho para expor a corrupção, porque isso é bom para o país. De facto, a polícia de investigação devia acompanhar o que os jornalistas como Hopewell denunciam, sem criminalizar os seus autores. Ontem à tarde, o Tribunal Supremo do Zimbábue recusou o pedido de fiança de Chinono. Ele está detido há 3 semanas, acusado de alimentar a violência antes das manifestações frustradas de 31 de julho. Chinono é um crítico da corrupção e da forma como o governo gera a economia. Em declarações de jornalistas, Beatrice Mtetwa, advogada de direitos humanos do Zimbábue, disse ser evidente que as autoridades querem silenciar vozes críticas. Acho que todo mundo sabe o que acontece no Zimbábue. Há aqueles que dizem estar a lutar contra a corrupção e que estão nas ruas com os seus bolsos cheios de dinheiro saqueado pela corrupção. E há aqueles que denunciam a corrupção e que são cada vez mais perseguidos, disse a advogada. O político da oposição, Jacob Ngarivume, foi preso pelas mesmas acusações de Chinono e também permanece na prisão. Enquanto isso, as autoridades do Zimbábue divulgaram uma lista de ativistas procurados e uma dúzia deles tiveram de se esconder. O porta-voz do governo, Nick Mangwana, rejeitou a ideia de que as autoridades estão a perseguir ativistas ou jornalistas. Há um jornalista que é ativista, cujas ações podem ultrapassar as fronteiras da lei. Eles não são imunes à acusação. Se eles incitam, existe uma lei contra o incitamento. O facto de serem jornalistas não lhes confere imunidade no processo. Esta é a diferença. Portanto, todos os outros jornalistas que fazem o seu trabalho não têm problema. Não há nenhum problema em ser ativista, mas sem violar a lei, disse o porta-voz do governo. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, atual presidente da União Africana, nomeou enviados especiais para o Zimbábue para investigar as acusações. Deo Mavinga, diretor da Human Rights Watch na África Austral, diz que é preciso mais. Apelamos à Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e à União Africana para se pronunciarem urgentemente sobre os abusos no Zimbábue e instamos o presidente Mnangagwa a acabar com a repressão e a promover o respeito pelos direitos humanos. Os direitos humanos no Zimbábue devem ser garantidos e devem ser respeitados, disse aquele responsável da Human Rights Watch. Críticos acusam o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, de governar o país com mão de ferro, como o ex-presidente Robert Mugabe.
O rei da Espanha, Juan Carlos I, decidiu deixar o seu país esta semana quando enfrenta possíveis acusações de irregularidades financeiras. O monarca, que entregou a coroa ao seu filho Felipe há 6 anos, não está formalmente sob investigação. Os escândalos do ex-rei e o seu exílio reacenderam questões sobre se a Espanha deve manter a sua monarquia. Ana Guedes.
Este homem tornou-se rei de Espanha quando assumiu o trono em 1975 após a morte do governante Francisco Franco e permaneceu como monarca do país até 2014. Foi quando abdicou por entre escândalos, incluindo notícias de que ele caçava elefantes no Botsuana e tinha uma jovem amante. Agora o ex-rei deixou o seu país, desta vez sob uma tempestade de acusações de má conduta financeira. Pedro Sánchez é o primeiro-ministro espanhol.
Absoluto respeito.
Declaramos respeito absoluto pelas razões por trás da decisão da família real, que é distanciar-se dos supostos casos que hoje podem ser objeto de investigação judicial.
As pressões políticas ilegais que levaram o ex-rei a deixar a Espanha levantaram novamente questões sobre se o país precisa de monarquia. Para alguns, a coroa representa uma relíquia do passado, uma transição necessária da ditadura de Franco, mas que agora perdeu a sua utilidade. António Carmona é um cidadão espanhol.
Ele foi colocado ali e ele ficou. E ninguém questionou. Sou 100% antimonárquico. Acho que a monarquia é um anacronismo e não tem lugar nos nossos dias.
Outros veem Juan Carlos como aquele que levou a Espanha a tornar-se um país moderno e democrático após décadas de ditadura sobre Franco. Luís Fernando é um cidadão espanhol.
Se não fosse por ele, não teríamos democracia.
Há quem pense que o futuro da monarquia deve ser decidido por um referendo, como Jordi Masip.
Que maneira melhor de avançarmos outros 40 anos do que pelo menos deixar as pessoas votarem sobre este assunto?
Embora a possibilidade de um referendo seja discutida nas ruas, até agora parece improvável. Os conservadores veem a monarquia como garante da integridade territorial da Espanha. Luís Sion é jornalista do La República.
Há muito medo de que o País Basco e a Catalunha aproveitem uma situação como esta. Há aqueles que pedem um referendo sobre a monarquia ou uma república. E há aqueles que pedem outro tipo de referendo. E é por isso que é tão difícil avançar nesse sentido.
As notícias dizem que foi num esforço para proteger o reinado do seu filho, o rei Felipe, que o ex-monarca idoso deixou a sua terra natal para Portugal, depois para a República Dominicana. Os próximos dias e o resultado de qualquer investigação podem determinar o que o futuro reserva para o trono do que já foi um dos grandes impérios do mundo.
Caminhando para o final, a habitual página reservada ao desporto.
Página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Quase 5 meses depois da suspensão da competição, devido ao coronavírus, a Liga regressa hoje e amanhã com os jogos que ainda faltam realizar para se terminar os quartos de final. E hoje, 2 grandes jogos em perspectiva, embora, claro, está sem público, e isso torna tudo muito mais morno. Juventus, que acaba de conquistar o seu 9º campeonato consecutivo de Itália, recebe o Lyon de França. Juve espera que CR7, Cristiano Ronaldo, esteja com a pontaria afinada, pois entra em campo com uma desvantagem de 1-0, e Lyon não é equipa fácil, não, senhora. O outro grande jogo do dia é aquele entre o Manchester City e o Real Madrid em Inglaterra. City foi a Espanha ganhar por 2-1, pelo que o Real Madrid também tem que entrar para marcar. Caso contrário, hasta la vista, baby. City não tem estado muito bem nas últimas semanas. Real Madrid, muito bem, muito obrigado, tendo vencido o campeonato de Espanha. Os vencedores destas 2 eliminatórias vão se defrontar nos quartos de final da Liga dos Campeões no próximo dia 15, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, que vai acolher os jogos da fase final da prova, juntamente com o Estádio do Benfica, o Estádio da Luz. No sábado, portanto amanhã, fica definido todo o quadro dos quartos de final, depois dos encontros entre o Bayern de Munique e o Chelsea, e entre o Barcelona e o Nápoles. Bayern está à vontade, ganhou em Inglaterra por 3-0. Barcelona e Nápoles estão empatados a 1 golo. Na inédita final a 8 da participação europeia de clubes, estão já apurados Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain.
Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos impõem sanções a presidente de Hong Kong e não renova vistos de jornalistas chineses, e a China ameaça retaliar. Nitrato de amônio que explodiu em Beirute tinha sido comprado por empresa moçambicana. Com estas 2 notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de minutos, o Álvaro Gero Andrade, a terceira e última página, destaque para uma conversa na rubrica Artes com a brasileira Justiel Oliveira, que estuda a obra do guineense Flora Gomes. Um grande abraço do Amancio Miguel e Mariano Bartolomeu. Na semana nós voltaremos. Bom fim de semana.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Também estamos na nossa página voaportugues.com na internet. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser falar connosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais um, 908-652-4584. A produção é do Leo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade, Estados Unidos impõe sanções a presidente do governo de Hong Kong e não renova vistos de jornalistas chineses, China ameaça retaliar. Nitrato de amônio que explodiu em Beirute tinha sido comprado por empresa moçambicana. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes e mais à frente teremos uma acadêmica brasileira a falar sobre um curso online acerca da obra do cineasta guineense Flora Gomes. Mas primeiro vamos a São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus iniciou hoje conversações com os representantes dos dois movimentos políticos com assento na Assembleia Regional da Ilha do Príncipe, com vista à transição do poder. Isto depois da renúncia do presidente do governo regional, Tosé Cassandra, que deve concorrer à presidência da República no próximo ano. Óscar Medeiros.
No âmbito deste processo, o primeiro-ministro informou ainda que o atual governo da Ilha do Príncipe, liderado por Tosé Cassandra, entra em gestão a partir desta sexta-feira e permanecerá em funções até a tomada de posse do novo presidente e dos respectivos secretários regionais. A União para a Mudança e Progresso do Príncipe, o MPP, o movimento político que governa a região autónoma e que detém maioria absoluta na Assembleia Regional, já indicou o nome de Felipe Nascimento, o seu atual líder, para ocupar o lugar deixado pelo anterior presidente Tosé Cassandra. O primeiro-ministro disse que primeiro vai ouvir os dois movimentos políticos com assento na Assembleia Regional do Príncipe.
E depois disso tomarei a minha decisão última, até porque, como sabe, o presidente do governo regional é responsável politicamente perante a Assembleia Regional e também perante o primeiro-ministro.
De recordar que o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, MVDP, a outra força política com dois dos sete assentos da Assembleia Regional, é contra a nomeação de Felipe Nascimento.
Neste processo, eu pedi parceiros do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, tenho em mãos esses parceiros.
Jorge Bom Jesus não quis entrar em detalhes sobre os dois pareceres jurídicos solicitados por si após a polémica instalada à volta da indicação do nome de Felipe Nascimento, mas a Voz da América apurou que os dois documentos são favoráveis à nomeação do líder da UMPP para o cargo do presidente do governo regional, tomando em conta o estatuto político e administrativo da Ilha do Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique continua o julgamento de seis acusados de conspirarem contra o Estado por supostamente recrutar homens e financiar o grupo dissidente da RENAMO, a autoproclamada junta militar. Hoje, o juiz Carlitos Teófilo expulsou os jornalistas na sessão de reinício das audiências no Tribunal Judicial Distrital de Dondo. Profissionais da comunicação e analistas questionam a decisão do juiz.
André Batista.
O juiz alegou que o tribunal estava a evoluir nas audições para tratar assuntos processuais sensíveis no dia em que se deviam descortinar os exames de criminalística que vão decidir o grau de ligação de cada réu, incluindo antigos dirigentes de Renamo, com a autoproclamada Junta Militar de Renamo. Entretanto, juristas e jornalistas moçambicanos que fazem a cobertura do julgamento desde 10 de julho consideram incoerente a posição do juiz da causa, defendendo que a decisão pode facilitar a tendência de manipulação do processo que se verifica desde o início das sessões. O jornalista Arsênio Sebastião estranha a decisão do juiz.
É estranho para mim que um processo, um julgamento público, hoje venha a ser um julgamento bastante restrito à comunicação social, mas aberto para os familiares.
Já o jornalista e analista Edwin Unó, que também cobria a sessão, considera a decisão do juiz controversa com a intenção de manipular o julgamento.
Ora, matéria sigilosa só para os jornalistas, para outras pessoas e familiares, não há sigilo? Tudo dá a entender que o juiz tem alguma coisa a esconder. Porque esse julgamento tem sido um julgamento público.
Os dois jornalistas revelaram haver uma tendência de manipulação do julgamento desde o início.
A atitude do juiz demonstra também que ele é manipulável. É manipulável. Está a puxar o julgamento para um lado, para a direção que me disseram para levar. E é bastante controverso isso.
Desde que começou o julgamento, não é muito transparente.
O advogado Joaquim Tesoura observa que o juiz da causa não terá ganhos no processo com a expulsão do jornalista na sessão e viola o interesse público pelo objeto do processo.
E os jornalistas não vão influenciar em nada, assim, do ponto de vista negativo ou positivo, porque a decisão caberá sempre ao juiz. Na prática, eu entendo que ele viola o interesse público.
Os jornalistas foram retirados da sala de audiência depois dos investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal terem montado a tela que devia projetar as fitas com os supostos textos de mensagens e conversas telefónicas trocadas entre os réus antes da detenção. André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira chegou o momento de artes. A académica brasileira José Oliveira fala sobre um curso online acerca da obra do cineasta guineense Flora Gomes. Amancio Miguel assina hoje a rubrica Artes.
Artes aqui na Voz da América vai a Guiné-Bissau via Brasil. A brasileira Justiela Oliveira organiza durante este mês de agosto um curso online sobre a obra do cineasta guinense Flora Gomes, o que resulta de anos de estudo sobre a mesma. Aliás, a sua dissertação de mestrado em Literatura e Cultura foi Tempos de Paz e Guerra, Dilemas da Contemporaneidade no filme Minha Fala, de Flora Gomes, e a do doutoramento foi Precisamos Vestir-nos com a Luz Negra, uma análise autoral nos cinemas africanos, o caso Flora Gomes. Justiele Oliveira tem experiência na análise de artes de África e também já publicou vários textos sobre o cinema e literatura da Guiné-Bissau e não só. E para começar esta conversa, Justiele Oliveira, por que mesmo Flora Gomes?
Por que Flora Gomes? Aqui em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, eu sou graduada em letras, né? Fiz licenciatura em letras e, inicialmente, comecei minha pesquisa sobre a literatura da Guiné-Bissau. Li alguns poemas da Guiné-Bissau na época da luta de independência, depois conheci a escritora Odete Senedo e o escritor Abdoulaye Sylla. Fui me envolvendo. Gostei muito dos rituais fúnebres que a escritora Odete Senedo ressalta num conto dela, né, uma passada para os guineenses, chamada Sumeá, e um professor, um querido professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal, me apresentou o filme Minha Fala, do Flora Gomes, e que também encena, né, filmicamente, ficcionalmente, este ritual. Meu crioulo não é muito bom, que é o Tchum e o Tchocatchum. E eu fiquei encantada com aquele filme e, a partir dali, comecei a estudar, fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre literatura e cinema. o que desdobrou numa pesquisa de mestrado sobre o filme Minha Fala, né, defendido em 2013 aqui na Universidade Federal da Bahia, em Letras. E em 2014 eu fui, participei de um concurso do governo federal brasileiro, né, o doutorado pleno no exterior, financiado pela CAPES, uma agência de fomento do Brasil, e ganhei uma bolsa para estudar o cinema do Flora Gomes, agora pensando na sua obra ficcional, né, nos seus 5 filmes longas de ficção, em Portugal. E em 2018 eu defendi o doutorado sobre as marcas autorais do Flora Gomes. E me encantei, me apaixonei a partir do filme, da literatura e da cultura da Guiné-Bissau.
E quem é Flora Gomes, Gisele Oliveira?
O Flora Gomes é um cineasta espetacular, né? Transita em diversos gêneros cinematográficos, desde um filme de guerra a uma comédia musical, a um drama de fantasia, né? Como República de Meninos. E os filmes do Flora têm muito a nos ensinar sobre a cultura, a memória, a história da Guiné-Bissau. Né? E do mundo também, né? Porque o filme Pó de Sangue fala da questão do desmatamento. O Minha Fala sobre os dilemas da contemporaneidade dos jovens, não só na Guiné-Bissau, no continente africano, mas também no mundo, né? Do futuro das crianças.
Por que é tão importante fazer este curso?
É importante para o conhecimento da história da arte e do cinema no geral, né? E também... além da importância artística, né, desse cineasta para a história do cinema, é um curso que vai nos permitir um novo olhar sobre a África, sobre a Guiné-Bissau, sobre Cabo Verde, Moçambique, que são os espaços que o Flora filma, né, a Tunísia, no Pó de Sangue. O Flora nos apresenta uma nova Guiné-Bissau, outras possibilidades do ser africano e da África como um todo. Uma África feliz, com seus dilemas, com as suas demandas pessoais, individuais e coletivas. Então, o Flora é esse cineasta que pode ser visto e encantar aqui em Salvador, mas também nos Estados Unidos, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Portugal e em todos os lugares que eu consegui passar e exibir os filmes do Flora. Sempre houve um encantamento e um gerar de dúvida, de questionamento, não só da situação local, né, como global. No seu filme também ele desloca um pouco o nosso olhar sobre a história e sobre a memória desse continente, que sempre foi narrada pelos outros, e agora, como um guineense, ele também pretende dar o seu contributo, a sua versão da história da Guiné-Bissau.
Uma Guiné-Bissau que, se calhar, nos últimos tempos, deve não agradar a intelectuais como ele. Qual é que tem sido o seu sentimento em relação à situação do seu país?
A Flora sempre me pergunta sobre a questão política no Brasil, eu também pergunto sobre a questão política da Guiné-Bissau. Mas sempre chegamos à conclusão que é uma demanda mundial. Estamos com problemas e questões políticas muito fortes no mundo, né? A Guiné-Bissau, por ser um país com uma trajetória de luta e sempre muito difícil, por não ter uma estrutura, vamos dizer assim, montada como o Brasil ou outros países, os Estados Unidos, aí as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Mas ele sempre me diz que essas questões, não só da Guiné-Bissau, mas do mundo, o inspiram. O inspira a fazer e transformar essas discussões em imagens, né? Ele é um sujeito, um artista muito antenado, muito aberto para as novas discussões, é ativo politicamente na Guiné-Bissau, sempre participa de movimentos pró-independência e democracia quando acontece lá. E, acima de tudo, preocupado com o futuro das crianças e dos jovens, entendeu? É esse sujeito que se preocupa com a educação, isso também está presente nos seus filmes, né? A importância da educação para a transformação dessas pessoas, dos jovens e das crianças em especial, como demonstra o último filme dele, República de Meninos, né? Que é governado por crianças.
Me fala com uma pura secreta, nada que não funciona.
Ora como pera tio, antes de buçanta.
Artes em conversa com a estudiosa brasileira Justiel Oliveira, que organiza um curso online sobre a obra do guinense Flora Gomes. Justiel segue o cinema e literatura da Guiné-Bissau e quer as artes na difusão do conhecimento sobre os povos.
Eu defendo completamente o acesso à arte, à cultura, à educação dos países de língua oficial portuguesa, para que isso amplia os horizontes, né? É uma possibilidade de conhecermos melhor o outro, a cultura do outro. E quando conhecemos mais, respeitamos mais. No filme Minha Fala, o Flora Gomes termina com um musical em que uma jovem canta. O que, que temos que fazer para poder ser, ao mesmo tempo, iguais e diferentes? E ele responde a pergunta, né, através da música, dizendo: temos que ousar, né? É preciso ousar, é preciso ir além do que as mentes e os corpos colonizados pressupõem sobre o africano, sobre a África, sobre a Guiné-Bissau e sobre o seu cinema, né? Então, são filmes que tratam de problemas do cotidiano, mas que está na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Cabo Verde e também no Brasil, em Salvador, entendeu? E o problema ambiental, por exemplo, que é um tema tratado no Pó de Sangue. Estamos aí vivendo as questões sobre o desmatamento, né, da Amazônia e lá no filme sobre as árvores de sangue, né, de como precisamos tratar do ambiente e olhar para o ambiente em que vivemos. Então, acho que o cinema, a arte, a educação, a cultura amplia os nossos horizontes para que respeitemos as diferenças. Olhemos para o outro não a partir daquilo que somente temos ou queremos que o outro seja, respeitando as nossas igualdades e diferenças.
Vai neste momento fazer o curso online a partir do Brasil. Pensa alguma vez, quando esta complicação toda da Covid se calhar terminar, fazer o mesmo curso, mas vamos lá sonhar, para jovens guinenses que muitas vezes têm ali uma figura importante como Flora Gomes, mas muitas vezes não têm o valor que devia ter.
Tenho um completo interesse. Assim, eu estudei a obra do Flora Gomes por mais de 12 anos. E hoje vejo pessoas que continuam aqui no Brasil. O Minha Fala é um dos filmes que mais tem textos publicados. Todos os grandes teóricos dos cinemas africanos e da história do cinema falam do Flora Gomes, dos seus filmes. Notadamente, o Minha Fala. Para mim, seria um enorme prazer dar presencialmente esse curso na Guiné-Bissau, em Moçambique, nos Estados Unidos, em outros lugares de Salvador. Eu faria isso e faço, estou disposta a fazer em qualquer lugar do mundo. E na Guiné-Bissau seria especial.
Interessante. Como alguém que estuda o cinema, que segue as artes do continente africano, acha, por exemplo, que nesta onda do streaming, em que há cada vez mais plataformas a mostrarem filmes, produtos culturais de várias partes, a internet poderia ajudar a África a estar presente em mais espaços sem precisar de deslocações ou de grandes festivais ou mesmo das salas tradicionais?
Olhe, a internet é um potencializador, não é? Ela ajuda, desloca olhares, propõe novas perspectivas. E agora, por exemplo, os festivais no mundo estão se adaptando, o filme Ar Condicionado, né, do Fradique, com a produtora Geração 80, que a gente discutiu e teve a presença virtual dele, né, e do produtor, só foi possível por causa da internet. A gente teve um debate sobre esse filme, virtualmente, eles de Angola, a gente aqui de Salvador, né, possível pela internet. O filme Ar Condicionado, do Fradique, foi selecionado para festivais, claro, seria presencialmente, mas em função desse momento da pandemia que estamos vivendo, ele foi disponibilizado online e teve mais de 30 mil visualizações, o que presencialmente nunca aconteceria, entendeu? Então, e outras pessoas têm acesso, agora aqui na internet, mais uma vez, está tendo a Mostra de Cinema Egípcio, entendeu? Então, potencializa essas possibilidades e amplitude de olhar, né? O olhar crítico, o olhar do debate, da discussão. E isso é para tudo, né? Serve para muitas questões, para denúncia, para visualizar sua arte, né? Com acesso à internet em qualquer lugar do mundo, nós somos vistos em qualquer outro lugar. Então, eu acho que isso tem um papel muito importante.
Vou ter paciência, vou chegar. Vou chegar, vou dizer não trabalhar. Não estou ali no trabalho. Vou chegar, por favor. Amanhã vem falar. Amanhã tem a família, né? Amanhã tem a mamãe. Assim que estava Silva. Que crime que é, bolo? Maminha, a minha mandando na boa.
Justiel Oliveira acredita que há caminhos para a projeção de Flora e outros cineastas africanos.
Eu acho que não podemos deixar o Flora só na Guiné-Bissau, só em Bissau. Temos que levar o Flora para o mundo, para todos os lugares possíveis. E eu acho que deveríamos nos desvestir dos nossos preconceitos, dos nossos juízos de valor, e olhar para essas cinematografias com outros olhos, né? Com olhos críticos, com olhos de contemplação, e pensar que é arte, né? E que o cinema da Guiné-Bissau, o cinema do Flora Gomes, tem muito a nos ensinar, né? O que eu gosto muito disso, dessa reflexão. O que temos que fazer para poder ser ao mesmo tempo iguais e diferentes, né? Ousar, e além. Então, eu acho que precisamos ir além, né? E ver não só o cinema do Flora, mas do Sana, do Felipe Henrique, né? Que são cineastas da Guiné-Bissau, do Licine, em Moçambique, da Vanessa Fernandes, que também vive em Portugal, que é uma guineense que vive em Portugal, e que estão fazendo filmes. A gente olhar, ter um olhar diferenciado por essa. Não, um olhar diferenciado, mas olhar, sabe? Abrir os nossos olhos e as nossas mentes para o novo. Mas eu acho que discutimos, conversamos muito aqui. E o meu desejo desse curso é que é isso, é que possamos ver outras cinematografias, discutir outras questões através da arte.
E assim foi a página reservada às artes aqui na Voz da América. Hoje fomos a Bissau via Bahia, no Brasil. Conversamos com a estudiosa brasileira Justiel Oliveira, que organiza um curso sobre a obra deste grande cineasta africano Flora Gomes, um curso online durante o mês de agosto. Foi Artes com Maria Bartolomeu e Amancio Miguel. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O governo dos Estados Unidos vai impor sanções a 11 indivíduos, incluindo a líder do governo de Hong Kong, Carrie Lam, por envolvimento no que chamou de supressão das liberdades e processo democrático por parte da China. Ao abrigo das medidas anunciadas, todas as propriedades e interesses em propriedades ou empresas em que possuam mais de 50% são congeladas nos Estados Unidos. A China ameaçou hoje retaliar depois dos Estados Unidos não terem renovado os vistos de 40 jornalistas chineses cujas autorizações de trabalho de 90 dias expiraram na quinta-feira. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, denunciou a decisão americana como uma provocação unilateral e apelou aos Estados Unidos para, citamos, corrigir os seus erros e deixar de oprimir os trabalhadores dos mídias chineses. Por outro lado, numa declaração escrita, o Ministério disse que se os Estados Unidos persistirem a intensificar as suas ações contra os meios de informação chineses, a China irá dar uma resposta que chamou de necessária e legítima. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um decreto proibindo companhias americanas de manterem negócios com duas companhias chinesas que operam duas populares aplicações dos telefones celulares. O decreto, a entrar em vigor em 45 dias, proíbe companhias americanas de terem negócios com a ByteDance, que é a proprietária da aplicação de compartilhação de vídeos TikTok, e com a Tencent, que controla a aplicação de mensagens WeChat. Ambas as companhias negaram alegações de que entregam ao governo chinês os dados obtidos daqueles que usam as aplicações. O nitrato de amónio que explodiu no porto de Beirute, no Líbano, tinha sido encomendado pela fábrica de explosivos de Moçambique, disse Boris Prokoshev, o capitão do navio, que transportava o material que foi apreendido pelas autoridades libanesas em 2013. Prokoshev, agora na reforma, reiterou que o destino do nitrato de amónio era o porto da Beira, isto numa conversa com a agência Associated Press. A publicação sul-africana Daily Maverick disse que o empresário russo Igor Greshishkin recebeu um pagamento de $1 milhão pelo nitrato de amónio, que foram pagos através de uma transferência feita pelo Banco Internacional de Moçambique.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Aloysio Mbati, um antigo funcionário municipal do Ruanda, é procurado por participar no genocídio de 1994 no seu país. Na condição de presidente da comuna de Gisovu, no município de Kibuye, Ndibati é acusado de instruir a Polícia Comunitária Nacional a apanhar indivíduos que fugiam para as colinas do Bezezero para escapar da violência. Durante aproximadamente 100 dias de violência, foram mortas dezenas de milhares de pessoas e um número incontável de outras ficaram feridas. Por esses e outros crimes, o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, agora conhecido como Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais, indiciou Ndimbati por genocídio e crimes de guerra e emitiu o mandado de prisão. Os Estados Unidos estão a cooperar com outros governos, as Nações Unidas e o Tribunal para impedir que Ndimbati e outros continuem a fugir à justiça. Para alcançar esse objetivo, os Estados Unidos oferecem uma recompensa de até $5 milhões por informações que levem à sua captura. Toda a informação que leva ao paradeiro de Aloysio Mbati será tratada com toda a confidencialidade e quem tiver informações e quiser partilhá-las com as autoridades dos Estados Unidos pode visitar a embaixada ou o consulado mais próximo ou enviar um e-mail para o Programa de Recompensas por Crimes de Guerra dos Estados Unidos, wcrp@state.gov. Também pode entrar em contato com os Estados Unidos através do WhatsApp. O número é o +1 202 975 5468 e ainda através do Facebook e do Twitter. Todas as informações credíveis serão investigadas e a identidade dos informantes será mantida em sigilo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão de hoje, 7 de agosto, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.